Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros servidores públicos, certo? Seja aí de qual área do serviço público que você vai trabalhar, mas futuros servidores públicos. Vamos estudar a estrutura etária e a evolução do crescimento da população brasileira. Estrutura etária, ali a pirâmide demográfica aí da população brasileira e como esta população tem crescido aí ao longo aí dos anos, das décadas aí no Brasil. E as mudanças nessa estrutura etária e nessa evolução do crescimento da população brasileira. Então venham para o slide, vamos iniciar com alguns conceitos, entendendo aí conceitos importantes para o nosso estudo. Aqui, ó. O primeiro, o conceito da taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascidos vivos em permilagem, tá? É o número de crianças nascidas para cada 1.000 habitantes, para cada 1.000 habitantes em uma região em um determinado período, geralmente um ano. Número de nascidos vivos por mil habitantes em um determinado período. É uma convenção, tá? É um número aí arbitrário. Você pega um período de um ano para cada quantos mil habitantes. É quantos aí nascimentos nós tivemos. Aí você sabe que quanto maior é este número aí, tá? Quanto maior este percentual, maior é a taxa de natalidade. Tranquilo? Certo? Então, uma alta taxa de natalidade, ela indica o quê? Muitos nascimentos. E uma baixa taxa de natalidade, baixos nascimentos. Vamos aqui para a taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade, que seria, né, o número de mortes, né, o número de mortes para cada 1.000 habitantes em uma região em um determinado período, geralmente um ano. Então, nós temos ali a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Nós temos também a taxa de fecundidade, que é o quê? O número médio de filhos por mulher, ou seja, quantos filhos uma mulher aí tem em média. Aqui no caso, nós vamos ver aqui a taxa de fecundidade no Brasil. E nós temos a taxa de fertilidade, mas para nós não confundirmos com a taxa de mortalidade, certo? A taxa de fertilidade, que é o quê? Que aí, conforme o IBGE, é o número de mulheres em idade fértil. Normalmente, dos 15 aos 49 anos, tá? Não tendo necessariamente filhos, mas é o potencial. É o IBGE aqui, ele pega, tá? As mulheres, tá? Mulheres no Brasil. E aí, quantas que estão em idade fértil? Então, período de 15 a 49 anos. Então, enfim, em relação ao total de mulheres, é quantas estão aí em idade fértil por meio de uma taxa, a taxa de fertilidade, que elas têm o potencial de ter filhos, não necessariamente que elas venham a ter filhos, ok? Por isso que a taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Aí nós temos, na sequência, o crescimento vegetativo. E o que é o crescimento vegetativo? É a diferença. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, qual que é o crescimento populacional. Bem tranquilo isso. Bem tranquilo. Crescimento vegetativo. É nascimentos menos mortes. Certo? Então, qual que é o crescimento populacional? Aí nós temos também o crescimento demográfico, que é o quê? É o crescimento vegetativo acrescido do saldo. do saldo migratório. E o que é o saldo migratório? Também está aí nos conceitos. É a diferença entre o número de entradas e saídas por migração internacional ou interna para um determinado país ou região num dado período de tempo. Você pega no caso do Brasil, o saldo migratório. Podemos pegar o período de um ano, quantas pessoas saíram e entraram no Brasil, tá? Para residir. E quantas pessoas saíram do Brasil para residir em outro país, tá? A gente não está contando aqui visitantes temporários que vêm para algum negócio, para o turismo, certo? Então o migrante é aquele que se desloca, né? Ele sai de um lugar para outro lugar, quando nós estamos falando de migrantes internacionais, de um país para outro país, para ali residir. Certo, pessoal? Então aí nós temos o crescimento demográfico, que é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório, que pode ser positivo ou negativo. E aí um outro conceito importante também para o nosso estudo aí de população é o de expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer, que é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida no momento do nascimento. Anualmente, o IBGE ele divulga uma projeção, né, da expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer, e anualmente ela tem crescido. Vamos falar disso na sequência. Beleza, pessoal? O IBGE ele também faz periodicamente projeções, tá? Projeção para o crescimento futuro da população. Bom, vamos lá? Então, no censo de 2010, o que o IBGE, qual a informação que ele trouxe, que eu já falei para vocês, ó, 190 milhões 755 mil 799 habitantes. Aqui, ó, isso aqui não foi uma estimativa, tá? Foi uma contagem absoluta. A população brasileira, ela foi contada, tá? Um a um os brasileiros foram contados. Aí nós temos as estimativas anuais. Então vejam vocês que a de 2020 trouxe uma população de 211 milhões 755 mil 692 habitantes, que vai ter que ser confirmado pelo censo demográfico de 2021, certo? Vai trazer a população absoluta, mas nós já podemos perceber que já cresceu, né, mais de 10%. Agora eu quero chegar aqui, ó, em projeções de população para, não as projeções, as estimativas anuais, projeções para as próximas décadas. Esta projeção aqui, ela é do ano de 2018, é a mais atual. Então, por esta projeção, o Brasil em 2034 vai ter o quê, ó? 228 4 milhões de habitantes. Em 2047, em 2047 vai ter quantos milhões de habitantes, pessoal? Ó, 233,2 milhões de pessoas. E olha o que que está escrito aqui, ó. A partir desse ano, a população começará a diminuir. Como assim, professor? Nós já vamos falar disso. E em 2060, a população vai se estabilizar, vai parar de diminuir. 228,3 milhões de habitantes. Ela vai se estabilizar. Tranquilo? Nós vamos ver isso na sequência, tá? Quando nós vamos estudar aí a transição demográfica. Agora vejo que é um órgão governamental, ou seja, é o governo, certo? Por meio dos seus órgãos governamentais, fazendo projeções, estudos sobre o futuro do Brasil para projetar, planejar as políticas públicas para o futuro do Brasil, as socioeconômicas e também as políticas públicas aí territoriais. Certo, minhas amigas e meus amigos? Vamos aqui adiante. E essa projeção, ela também se desdobra aí por estados, tá? Ela se desdobra aí também por estados. Mas vamos adiante, não precisamos entrar neste nível de detalhamento. Bom, o que que tem ocorrido com a população brasileira? O ritmo de crescimento, ó, o ritmo de crescimento da população vem se desacelerando fortemente nas últimas 4 décadas. O que que nós estamos tendo, pessoal? Um declínio da taxa de fertilidade. Lembrando, número médio de filhos por mulher. Em 1960, esta taxa de fertilidade, ela era de quantos? De 6,3 filhos por mulher. Olha a diferença em 2018. 1,77 filhos por mulher. 1,77 filhos aí por mulher. E nós temos um número nos estudos aí de demografia, que eu vou colocar aqui para vocês, ó, é 2,1, que é a taxa de reposição populacional. A taxa de reposição populacional. Ou seja, seria o número de filhos necessários que uma mulher tivesse para que fossem repostas, né? Aquelas pessoas aí que morreram. Mas aí vocês vão dizer, mas professor, é pai e mãe, certo? Então, pai e mãe, é dois. Por que 2,1? Esta fração ali do 0,1, ela se refere a pessoas que vão morrer precocemente, acometidas de uma doença grave, de um acidente de trânsito, um assassinato, enfim, uma morte precoce. Então, esta, ela é a taxa de reposição populacional. Como vocês viram, a taxa de reposição, a taxa de fertilidade no Brasil, ela já está abaixo da taxa de reposição populacional. Mas mesmo assim, a população brasileira, ela continua crescendo e vai crescer. Vai seguir crescendo, como eu mostrei para vocês, ó. Coloquei de novo, segundo a projeção de população do IBGE mais atual, até 2047. Aí ela vai começar a diminuir, vai se estabilizar no ano de 1960. Certo, pessoal? Eu vou até adiantar aqui o que eu vou falar novamente na sequência. Por que que a população brasileira ela continua crescendo? É porque a taxa de mortalidade, ela também tem caído drasticamente no Brasil. Então, o que que nós estamos tendo? Estamos tendo menos nascimentos? Estamos, certo? Já abaixo da taxa de reposição populacional, a taxa de fertilidade brasileira, a taxa de fecundidade, tá? A taxa de fecundidade. Deixa eu até fazer uma correção aqui, ó. A taxa de Vamos apagar aqui, ó. A taxa de fecundidade, corrigindo. Ok, fizemos a devida correção, ou seja, menos nascimentos. Mas os brasileiros estão vivendo mais, porque um aumento continuado da expectativa de vida ou esperança de vida aí ao nascer, certo? Assim, menos nascimentos, mas as pessoas estão vivendo mais. A taxa de mortalidade, ela também caiu drasticamente. Aí tu faz ali aquele saldo, nascendo menos gente, mas está morrendo bem menos gente, ok? E as pessoas estão vivendo mais. Aumento da expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Isso faz com que a população brasileira ela siga crescendo, vai seguir crescendo até um determinado período, porque a projeção do IBGE, ela indica que a taxa de fecundidade, ela vai seguir caindo pelas próximas décadas aí, pelo menos aí por muitos anos. E por que que a taxa de fecundidade ela tem diminuído no Brasil? Obviamente, pelo que eu já disse, as mulheres estão tendo menos filhos e também em uma idade maior. É só vocês olharem. Primeiro, olhem os avós de vocês. Quantos filhos tiveram? A avó de vocês, quantos filhos ela teve? Então, as famílias elas eram maiores, as famílias hoje são menores. E também a idade em que teve esses filhos. Pega os avós, certo? Pode pegar bisavós, avós, aí pais e vocês. Vocês. A minha mãe, ela me disse que teve aí 11 filhos, tá? A mãe dela, né? Então, parte aí dos meus avós maternos. 11 filhos, uns três aí acho que morreram. Morria muita gente, viu? Muitas crianças aí morriam, tá? E da parte da família do meu pai também, sei lá, uns sete, oito filhos aí. Alguns morreram também. Eu acho que nove. A minha mãe, 11, meu pai, aí, meus avós paternos, 9 filhos e maternos, 11 filhos. Bom, meu pai e minha mãe, 4 filhos. Agora, se for pegados, 4 filhos, tem um irmão aí que já faleceu, não tinha filhos. Eu tenho um filho. O meu outro irmão tem um filho e a minha irmã tem dois filhos. E a minha irmã foi ter o primeiro filho com 41 anos. Sim, as mulheres estão tendo menos filhos e em uma idade maior, com 40. Não, o segundo, tá? O segundo filho com 41, 42 anos. É o primeiro filho com mais de 30 anos já. Tranquilo? O meu irmão foi ser pai com 45 anos, a sua esposa, né, sua companheira, com 41 anos. Então é isso, tá, pessoal? Então as mulheres estão tendo menos filhos e em uma idade aí maior. Mas por que isso, professor? Elas estão tendo menos filhos em uma idade maior? É o que eu coloquei aqui no slide para vocês, ó. Ingresso no mercado de trabalho. Mulheres. Cada vez mais no mercado de trabalho, isso já ocorre há algumas décadas, seja no setor privado ou no serviço público. Olha, primeiro eu vou passar no concurso público dos meus sonhos, depois que eu vou ter filhos. E aí vai ter um filho. Claro, muitas mulheres passam em concursos públicos de alto nível, tendo aí filhos também. Eu só quis aí dar um exemplo. O aumento no acesso à educação, o aumento no acesso à educação e também ao acesso a métodos contraceptivos, que você tem filhos aí, meus amigos e minhas amigas, de duas formas. Ou, e não é nenhum demérito nisso, ou de bobeira, tá? Ou de bobeira, foi lá, transaram sem preservativo, só love, né? Amor, não gostava de preservativo, mulher não utilizava nenhum método contraceptivo, pá. Filho lá, pai jovem, né? Que nem eu. Fui aí pai jovem, a mãe do meu filho também foi jovem, mas ou tu para e pensa, não, aí tu planeja, não, vou passar no concurso público primeiro, eu vou me formar, não, eu quero ter uma renda de tanto, aí começa a pensar e aí menos filhos, joga mais lá para frente. Mas enfim, Então eu tive um filho, né? Fechamos ali a porteira, né? Tive ali um filho só, né? Bom, então isso, esse aumento no acesso à educação, mulheres estão aí estudando mais, então um conhecimento maior dos métodos contraceptivos, o próprio preservativo, né? É um método contraceptivo, mas tem vários outros aí, métodos aí contraceptivos, certo? Então, basicamente, estes fatores aí. Agora, o que que também aparece aí na literatura? A elevação do custo de vida. Poxa, tu tem um acesso maior à educação. É, tu tá aí nas médias e grandes cidades. É, o custo de vida é maior. Poxa, aí as pessoas param e pensam, né, quantos filhos elas vão ter. E aí também, o que às vezes aparece na literatura, a violência também, isso acaba nas médias e grandes cidades brasileiras, e isso aí acaba aí, de uma certa forma, também sendo lá subjetivamente um fator aí que contribui para que as mulheres venham a ter aí menos filhos. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui adiante de tudo isso aí que nós falamos. Olhem aqui, ó. Então nós temos o quê? Uma redução da taxa de fecundidade no Brasil, conforme eu já mostrei para vocês. Um aumento crescente da expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer, expectativa de vida crescente. Ou seja, menos nascimentos, ou seja, na pirâmide demográfica brasileira, o percentual aí de crianças, adolescentes e jovens percentualmente vai diminuir. E aumenta o percentual das pessoas aí de população adulta e população idosa, né? Menos nascimentos e um aumento, né? Um aumento. E aí eu estou falando em termos percentuais, tá, pessoal? Em números absolutos também, tá? Em números absolutos também, tá? Da população adulta e idosa. E o que que nós vamos ter? Vamos pegar todo este conjunto aqui, vamos somar a idade de todo este povo aqui, vamos tirar a média. Vamos tirar a média. O que que nós vamos encontrar? Simples, né? Algo lógico. O que que nós vamos encontrar aqui, ó? O aumento da idade média da população. Todo ano, a idade média da população brasileira, ela aumenta um pouco mais. E aí, o que que nós estamos aí vivendo no Brasil, um processo de envelhecimento populacional. Envelhecimento da população brasileira. Então vejam vocês, deixa eu colocar aqui até um dado aqui, ó, certo? Em 2019, o último dado divulgado pelo IBGE, tá? Pelo IBGE, a expectativa de vida era de 76,6 anos. Já em 2018, ela era de 76,3 anos, ou seja, aumentou 3 meses de um ano para o outro. Assim, a cada ano, a expectativa de vida vai aumentando. Certo, minhas amigas e meus amigos? Entenderam? Aí vocês podem também, aí, e vejam, isto não é algo trivial, essas transformações aí na estrutura etária da população brasileira. Isso interfere no planejamento de políticas públicas, interfere nos gastos públicos, nos gastos governamentais. Isso também influencia o setor privado, certo? Tanto o setor público como o setor privado. Tranquilo? Vejam só, eu aqui. E aí, na sequência, nós vamos falar um pouco mais disso. E foi aqui, ó, o principal argumento, tá? Utilizado para quê? Para a reforma da Previdência, para as reformas dos sistemas previdenciários, no Brasil e no mundo. Vamos adiante aqui, ó. Vejam aqui, ó, pirâmide etária, né? da população brasileira. Então vocês vão ver que nós temos aqui, ó, 1991, censo demográfico, depois o censo demográfico de 2000 e o censo demográfico de 2010. Nós podemos passar aqui, ó, uma linha, população, crianças, adolescentes, tá? 0 a 19 anos, população jovem. E nós temos mais uma definição do que é população jovem, tá? Eu vou pegar essa aqui, ó, 0 a 19 anos. Aí nós podemos colocar a população adulta de 20 a 60 anos, só para ter uma referência, só para termos aqui uma referência, e depois a população idosa. Mas o que que vocês podem ver? Vejam aqui, ó, 1991. Você pega esta, deixa eu trocar aqui, ó, de cor. Vamos pegar esta aqui, ó, nesta faixa do 0 aos 4 anos. 0 aos 4 anos. Então aqui nós temos as idades na pirâmide, e aqui o percentual. E aqui o percentual. Então vejam só, 0 a 4 anos. 1991, se nós formos arredondar, ó, 7%. Depois 2000, 6%. Homens e mulheres, tá? E depois até 4,5%. Olhei aqui os homens, mas eu posso olhar as mulheres. Da mesma forma, ó, 7%, 6%. 4%. E o que que nós vemos? Que no topo da pirâmide demográfica, na parte de cima, o que que nós vemos? Um aumento da população idosa, certo? Ou seja, em termos aí percentuais da população brasileira, um aumento da população adulta. Então, o que que nós temos primeiro? Então, o Brasil ainda tem é um número expressivo, muita população jovem no Brasil. Essa população está crescendo, idade adulta, então aumenta grandemente aquela população adulta, mas que depois vai se tornar aí uma população idosa. Então a projeção populacional aí do IBGE é que em 2060, um quarto da população brasileira vai ser mais de 60 anos. População idosa, certo? Então vamos adiante. E o que que, como é que isso tudo é explicado do ponto de vista aí científico? Por meio da teoria da transição demográfica. Venham aqui para o nosso slide. Ela explica a redução nas taxas de crescimento populacional. Fenômeno que não ocorre só no Brasil, mas no mundo inteiro. Assim, o que que é a transição demográfica? Processo pelo qual as sociedades passam do estágio das altas taxas de natalidade e mortalidade para o de baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Eu aqui vou utilizar a teoria da transição demográfica em quatro estágios. Mas tem a teoria da transição demográfica em três estágios, tem a teoria da transição demográfica em cinco estágios. O importante é entender, tá? É isso aí. Aí nós temos aqui, ó, o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4. Então, no estágio 1, não há mais países nesta condição. E aí a gente pode ver pela estrutura aí das pirâmides. O estágio 2 seriam os países menos desenvolvidos, temos países no mundo. No estágio 2, o estágio 3, países de industrialização tardia na Ásia e na América Latina, e o estágio 4, as nações mais desenvolvidas, incluindo o Brasil. Então vejam só, olha aqui, ó, aqui colocou 0 a 15 anos, 15 a 65 anos, tranquilo, tá, pessoal? São linhas aí que não existe uma definição única para isso. Então, olha a primeira fase da transição. As taxas de natalidade, de mortalidade, elas são muito altas. Ou seja, nasce muita gente, mas morre muita gente também. Por quê? Porque a expectativa de vida, ela não é elevada, ela é baixa. Com a taxa de natalidade, ela supera levemente a de mortalidade. Nasce muita gente, mas morre muita gente. Então, nós acabamos tendo uma pirâmide demográfica como essa que está aqui, ó, do estágio 1. Tá? Como essa que está aqui, ó, aí, ó. Expressivo percentual de população de 0 a 15 anos. Temos uma população adulta também expressiva, mas lá, ó, população idosa é um pequeno percentual da população daquele determinado país. Então, é a fase, Brasil já passou por isso, ó, de sociedades em que as condições sanitárias precárias, a carência e prevenção e tratamento a doenças e a fome fazem com que as pessoas morram antes de envelhecer. Crianças e jovens são a maioria. Então, não, nós não temos mais nenhum país do mundo nas condições atuais. Tranquilo, pessoal? E aí é importante colocar que a expectativa ou esperança de vida ao nascer, atualmente, ela cresce mais lentamente. Por quê? Porque ela já chegou lá num patamar aí de mais de mais aí de 70 anos, tá joia? Mas. Nós já tivemos uma expectativa de vida aí da população brasileira de década de 60, de 50, de 45 anos, ok? Então vejam vocês, em poucas décadas a expectativa de vida da população brasileira aumentou 30 e 40 anos. Então muito rapidamente cresceu a expectativa de vida da população brasileira. E aí vejam só, o Brasil. Um país de urbanização acelerada, de urbanização rápida. E aí, nas cidades, a condição de acesso a serviços de saúde, ao saneamento, a uma educação, ela é maior, ela é melhor. E o Brasil é um país emergente, ou um país em desenvolvimento, não somos aqui, é um país pobre. Então, isso aí tudo contribuiu. Vamos aqui adiante. Aí nós temos aqui a segunda fase da transição demográfica. Então, a taxa de mortalidade ela cai rapidamente. Ó, o Brasil passou por isso. Ela caiu rapidamente. E a esperança de vida ela aumenta. E aí leva um crescimento acelerado, tá? Um acelerado crescimento populacional, que seria esta pirâmide aqui, tá? O estágio 2. Um acelerado crescimento populacional, ou seja, avanços na medicina, na tecnologia, no saneamento. Então, isso aumenta rapidamente a longevidade. Aumenta. Continuamos tendo nascimentos? Continuamos tendo nascimentos. Então, continuam nascendo muitas crianças, mas o número de mortes, da taxa de mortalidade diminui drasticamente, aí a população explode, ela cresce muito rapidamente. O Brasil aí já passou por isso também. Temos aí países menos desenvolvidos no mundo que estão nesse estágio 2. Aí depois vamos para o estágio 3, aqui ó, a terceira fase da transição. Que é esta pirâmide demográfica aqui. Vejam vocês como ela já vai mudando. Ó, a população idosa já aumentou mais, população adulta também. Vai ficando uma pirâmide com a população mais distribuída de crianças, jovens, adultos e idosos. Então aqui, ó, ocorre quando a taxa de natalidade está caindo. Enquanto a de mortalidade se mantém, ela se mantém baixa. Então, taxa de mortalidade continua baixa, mas a de natalidade segue caindo, tá? Então, ó, são países que se urbanizam rapidamente. O Brasil também já passou lá na acelerada urbanização brasileira, ok? E E aí estamos aonde? O Brasil está na fase final da transição demográfica, na quarta fase. As taxas de mortalidade e de natalidade se equilibram, ambas em patamares baixos, ambas em patamares baixos. Aí nós vamos ter um outro tipo de pirâmide demográfica. Tanto que as projeções demográficas do IBGE, conforme eu já demonstrei para vocês, elas indicam população brasileira segue crescendo, mas um ritmo cada vez menor, e lá na década de 40 ela vai se estabilizar, vai começar a diminuir. Então, taxas de mortalidade, de natalidade se equilibram em patamares aí é muito baixos. Expectativa de vida continua aumentando, ou seja, aumenta o percentual de população idosa, e claro, em números absolutos também, no conjunto de uma população. Aqui no caso, nós estamos falando da população brasileira. Tranquilo, pessoal? Para vocês entenderem aí a teoria da transição demográfica. Então, o Brasil está, segundo este gráfico que eu utilizei, de quatro estágios, o Brasil está no último estágio aí da transição demográfica. Taxas de mortalidade baixa e taxas de natalidade baixas também. Tranquilo para vocês entenderem aí? Adiante aqui, ó. Se há menos nascimentos, por que a população continua crescendo? Já falei isso, mas agora aqui está no slide. Olha só, população com 65 anos ou mais sobre o total da população brasileira em percentuais, 1991, 4,8, censo demográfico. 2000, 5,9%. 2010, 7,4%. Aí, projeções do IBGE para 2018 seria 9,2%. 2046, quando ela vai chegar no seu topo, no seu pico, e vai começar a diminuir 20% da população brasileira. Vai ter 65 anos ou mais. E em 2060, quando ela para de diminuir, se estabiliza, 25,4%, ou seja, a cada quatro brasileiros, um vai ter 65 anos ou mais de idade. É isso que se explica, que a população brasileira ainda segue crescendo. Está nascendo menos, mas está morrendo também menos gente. E aí, o crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, ele está, segue, seguirá sendo positivo. Até, segundo esta projeção do IBGE, até o ano de 2046. Tranquilo? E aí, pessoal, o envelhecimento populacional, ele traz desafios para as sociedades, para os governos, para os países. Ele traz aí desafios. Vejamos aqui, ó. Desafios do envelhecimento populacional. Qual que é o principal deles, que é bastante comentado, minhas amigas e meus amigos? O da previdência social. Ou seja, se as pessoas estão vivendo mais, quando elas se aposentarem, elas vão viver mais anos do que foi calculado lá na tábua de mortalidade do sistema de previdência social. Porque os sistemas de previdência social, eles funcionam com base no princípio da solidariedade. A geração que está trabalhando, ela contribui para a previdência social, e aí esse dinheiro é utilizado para pagar o quê? A população que está aposentada. Mas se a população que está aposentada, ela está vivendo muito mais tempo do que aquele cálculo que foi feito, porque são feitos cálculos atuariais, tá? Muito mais tempo do que foi projetado, ou seja, ela vai ficar recebendo muito mais anos, e isso desequilibra financeiramente os sistemas previdenciários, ok? E aí vejam vocês que eu dou exemplos da minha família, o caso da minha mãe, minha santa mãezinha, que Deus lhe dê uma longa vida, eu desejo que ela viva 100 anos, tá? A minha mãe se aposentou com 45 anos, professora. Sou filho de uma professora, é do primário. Então, aquela aposentadoria para professor, 20 anos em sala de aula, foi dos 20 aos 40, 25 anos, 25 anos, dos 20 aos 45 anos, 25 anos. Deixa eu fazer um cálculo aqui, a minha mãe tem 83 anos, tá? Então, 45, 55, 65, 75, minha mãe já está há 38 anos aposentada. Então, minha mãe contribuiu 25 anos para a Previdência Social, era ao sistema da Previdência Social da época, e está há 38 anos aposentada, certo? Agora, minha mãe tem que morrer? Claro que não, minha santa mãezinha, desejo que tu chegue aos 100 anos, eu sempre digo isso para ela, mas mostra o desequilíbrio do sistema previdenciário e como. Esta mudança aí de perfil demográfico e de expectativa de vida da população, ela cresceu rapidamente no Brasil e isto é bom. Isto é bom, mostra aí uma maior qualidade de vida da população brasileira. Assim, o Brasil fez aí no ano de 2019 uma reforma do seu sistema de previdência social. Estados e municípios estão fazendo também, tá? Então, este aí é um dos desafios. O segundo, a adequação de serviços públicos, tais como os de saúde, assistência social, lazer e transportes, a necessidade de uma população de maior idade. E também, né, nós temos muitas oportunidades, não são só desafios, despesas, gastos, oportunidades. Para empresas em setores como serviço de saúde, lazer, turismo, o serviço aí voltado para aí uma população aí de maior idade. Beleza? Com isto, nós terminamos aqui este tópico do nosso curso.